Mona, eu tenho uma fofoca babado pra te contar.
Então me conta essa fofoca, viado!
Vamos começar então, hein, Vanessa?
Vamos!
Então bora!
Embora, já tá?
É. Olá! Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Me Conte Uma Fofoca. Hoje, com ela, a loba, a mais conhecida, a mais requisitada, a mais querida, a mais bonita. Ela, Vanessa Wolf, seja bem-vinda!
Obrigada! Participando aqui desse podcast maravilhoso com fofoca.
O Mela olhou aqui pra saber o nome.
Aqui, deixa eu ver qual é o nome mesmo. Ah, é o.
Me conte uma fofoca, querida.
Olha, quase que eu já ia falando outro ali daqui que eu gravei aqui esse dia. Mas eu lembrei, me conte uma fofoca. Tem fofocas incríveis.
Sempre. Né? Meu
muito
amor.
Obrigada pelo convite, mas.
A gente agradece.
Um podcast aí.
Você não aguenta mais receber mensagem minha, né, amiga, pra participar de podcast.
Não, você mandou esses dias, né? Eu já respondi, logo falei, vou pensar no caso, né? Mas,
vou ver minha agenda. Ela falou agenda, assim, deixa eu ver minha agenda primeiro,
minha
né?
Agenda, tinha psicóloga, desmarquei psicóloga.
Eu acho que vai ser igual. Vai ser melhor, talvez, até
então,
hoje.
Então, já tô meio assim da cabeça.
Fazer. Ai, que bom, do jeito que a gente gosta.
É, né? Pra dar, já dar uma incrementada aqui.
Ah, e pra quem não conhece, gente, Vanessa Wolf, isso. Duvido que você não tenha acessado essa parte da Deep Web, mas Vanessa Wolf é uma streamer, né?
Isso.
É,
modelo.
Atriz,
performance.
Uh-huh.
Maquiadora.
Maquiadora.
Maquiadora profissional.
Profissional.
O que mais? Eu sou gamer.
Gamer. E
modelo, já falei?
Modelo, falou.
Atriz
também.
Aí,
não,
atriz.
Dubladora também. Dubladora vem aí,
exatamente.
Hein?
Dubladora, tudo. Faço vozes incríveis.
Quais são esses personagens das vozes?
Tipo... É a velha, assim. A velhinha, a Beth.
Quem é a Beth?
A Beth, que fortalece no boquete. E tem diabetes.
E mais o quê?
O Juninho.
O Juninho é uma
criança. Tem
o
vários.
Juninho é uma criança, né? Um erê.
É, uma entidade.
Uma entidade.
É uma criancinha. E tem também... Que agora eu tô fazendo uma bruxa.
Quem é
que
essa
eu
bruxa
faço
que eu não
mais uma voz assim, de... Uma voz meio parecida com... Jornalista, uma coisa
Entendi.
Mais... É, uma coisa mais mulher poderosa... Que ri assim. É, uma bruxa, assim, que ri do nada.
Entendi. E esses são personagens que você usa na live, então.
Isso,
pra jogar.
Usando na live, o GTA. Isso,
é pra
mesmo,
entender. É, pra galera entender,
na...
tem um RP, né? O RP
sim,
que vocês
RP.
Fazem é tipo uma história que você vai criando com um personagem.
Isso.
E aí ele vai tomando rumos e rumos, né?
Exatamente.
E esses três aí já participaram de RPs.
Personagem. Então, assim, eu tenho vivência de atriz. Porque...
Nossa, né, já, toma, já de picom.
Olha aí, já de picom. Toma aí.
Entendi.
E aí, então... Mas eu não tenho DRT nem nada. Não fiz curso, mas...
Mulher,
assim,
é só mostrar suas horas que você deu pro Mark, gata. Tá doida.
Exatamente. Já tem um currículo, já tem uma gravações.
Uhum.
Então, já posso utilizar isso, né?
Eu acho também, amiga. Acho chiquérrimo. E aqui estamos para fofocar. E eu sei que você gosta de fofocar. E sua vida tem vários altos e baixos, né?
Eita,
pra começo
mulher,
de conversa.
Que era fofocar dos outros, não a minha. Tchau.
Acho que antes de entrar pra dos outros, vamos falar um pouco sobre a sua vida.
Safado,
vai que alguém que aqui entrou não conhece.
É.
Ou sei lá, vai ouvir a história pela milésima vez também, né? Porque, enfim...
Sim.
Uma história muito contada por aí.
E tem algumas coisas dos outros aqui que dá pra encaixar, fazer um link
um pouco com
as
a sua, né? Porque a gente
fofocas.
Fala muito sobre golpe aqui, inclusive.
E?
A gente fala muito, muito sobre golpe aqui. Porque sempre acontece alguma coisa de alguém cair em um e outro. E
Estelionatários
e tal, agiotas.
Isso aí, agiotas na minha cola.
Aham, uhum. E você, eu sei que você não é daqui de São Paulo, você é carioca, né?
Exatamente, sou carioca. Ali, da Lapa.
Da Lapa mesmo?
Da Lapa mesmo. Você
nasceu assim, ali, perto bem... ali do centro mesmo?
Não, eu não nasci. Vamos falar assim, eu nasci em Niterói.
Você nasceu em Niterói.
E aí, quando era criancinha, eu já fui... Primeiramente, eu fui pra uma área nobre, Flamengo.
Mas é nobre mesmo, você tá fazendo piada, mas é, não é?
É nobre. É. Mas assim, realmente, eu fui primeiro, cheguei lá, criancinha. Você nasceu rica, então? Não, eu nasci na favela, acho que o nome é Santa Rosa lá em Niterói, acho que é alguma coisa assim. É Buraco do Boi, falam que é Buraco do Boi.
E você morou lá até quantos anos?
Ah, eu acho que recém-nascida, acho que com 1 ano de idade, acho que eu já saí. Eu não lembro
já prosperou,
de nada
já
de
ficou
lá.
Rica com 1 ano.
E aí eu já fui rica, já fui pro Flamengo, aí era toda de luxo, patricinha.
E a própria Helena, do Manuel Carlos, né?
Exatamente. Senti ali. Aí depois começou a ter uma crise financeira.
Com quantos anos você começou a ter crise financeira?
Aí eu acho que foi perto da minha adolescência, aqui com os 14. 14 ou 13 anos. Que aí eu tive que sair do Flamengo e
foi pra Copacabana.
Pro centro, pra lá.
Essa foi a crise.
E foi a crise de Lapa, porque Lapa já é uma baixaria.
Entendi.
Já é um lugar.
E é mesmo, viu? Não, é mesmo, amiga. É baixaria. Assim,
antigamente
não é?
Acho que era pior, mas deu até um upgrade. Eu acho que aquela região ali cresceu, valorizou um pouquinho mais. É assim, minha vida é assim, vai valorizando. Como é que você fala o nome? Acho que é gentrificação, tem todo um nome.
Vai gentrificando.
Vai gentrificando o local e eu vou saindo. O lugar vai valorizando.
Não vai te cabendo mais ali, né?
Já não vai cabendo. Pois é assim que funciona.
Entendi.
Infelizmente, aí eu vou deixando de pagar o aluguel, vou sendo despejada. Enfim, é assim.
Ah, nessa época você morava de aluguel, então, no Flamengo?
Foi a minha mãe que pagava.
Também pagava.
Pais,
e aí você foi pro centro.
E aí eu fui pro centro.
Pagando de aluguel também.
Pagando aluguel também. E aí também pagando. A minha
pagou
mãe
certinho lá.
E tal. Aí teve um momento que a minha mãe faleceu. Aí depois era. O meu tio dava uma ajudinha a mais no salário pra conseguir pagar o aluguel. Mas foi valorizando e também. Não consegui pagar o aluguel, eu tive
saiu
que sair.
Quando você saiu nessas vezes, teve que quebrar contrato? É que a gente gosta de saber. Quebrou contrato ou não? Só saiu voada?
Teve a quebra de contrato. Quando você não paga o aluguel, você quebra o contrato, né?
E aí vão atrás de você.
E aí vão atrás de mim, falando assim, aí, meu amor, não vai pagar o aluguel, não. Você vai ficar morando aí achando que é o quê? Ocupação. E aí eu chego, né, dou um choro e tal. Mas aí enrola até onde der. E tem que sair, tem um momento que tem que sair, ou então a polícia vem e te convida a retirar.
Mas aí, nesse momento, foi aí que você começou a se envolver mais? Que eu sei que sua mãe faleceu nesse período. Aí quem te acolheu foi um pessoal da sua família, então? Seus outros familiares?
Pela parte de mãe, que é minha família.
Que foi quando você começou a trabalhar com eles, não foi?
Sim, eu já comecei a trabalhar com 15 anos ali, 15, 16 anos, na farmácia de manipulação. Né?
Foi lá onde tudo aconteceu, né?
Foi lá que acontece todas as baixarias. Né?
Essa farmácia tem história, né, Mona?
Tem, mulher. Tem,
o que aconteceu nessa farmácia? Você roubava os remédios? O que que era?
Não, eu não roubava remédio. Eu roubava os dinheiro que tava. Não roubava. E a gente, assim, tinha briga por dinheiro, porque lá era ruim pra pagar salário, pra pagar.
Lá você entrou como funcionário, né?
É, funcionária.
E foi a primeira vez que você trabalhou com a família. Você nunca tinha trabalhado com a família?
Eu trabalhei com a família.
Um conselho pra quem vai trabalhar com a família, então.
Olha, meu amor, por favor, analise bem. Se você é, assim, por perto de 18 anos, né, adolescente. Cuidado com as coisas que você vão assinar.
O que você assinou lá?
Eu assinei contrato de sócia. E aí.
Sócia da farmácia?
É, mas.
E você já tinha feito 18?
Tinha feito 18.
Você tinha acabado de fazer 18.
Exatamente.
Assim, 18 assinou como sócia.
Exatamente. Eles esperaram assim, o momento certo. Parabéns, feliz aniversário aqui.
Ai, o presente.
Você virou empresária. E eles falaram assim: esse agora você é empresário. Né?
Gente, a surra na Anitta. Já começou como empresária logo
pois
cedo.
Eu achando ótimo, né? Nossa, empresário. Aí falou assim que o banco vai facilitar empréstimo, vai facilitar a sua vida, vai dar cartões. Eu tava achando isso uma maravilha, né?
E aí?
Assinei, né? Minha mãe também falou assim, olha, assina.
Sua
minha mãe
ela não
tava,
tinha morrido?
Tava viva, ela morreu quando eu tinha 21 anos.
Ah, Então, você chegou a assinar o contrato, ela chegou ainda a falar pra você assinar tudo mais o contrato.
Assina, e a família, né? Quando assim, você pensa, ah, eu trabalho pra família, tô aqui, a minha família e tal.
Mas eles não vão deixar a gente na mão, né?
Não vão deixar.
Não vão
exatamente.
Deixar me fudendo.
Não vai acontecer nada de mal.
É. E aí?
E aí, assinei e tal, assinei um monte de coisa. E tudo bem, aí aos poucos foi passando o tempo, e aí foi chegando assim, umas intimações judiciais.
E você teve sem entender, também... né? Porque tava chegando em.
Pois é.
Porque até então você tava recebendo bem pra ser uma empresária?
Não, eu tava recebendo o salário mesmo de um funcionário, assim,
que era?
Milzinho. Antes eu recebia, nessa época, eu tava recebendo acho que por volta de 600, 800. Aí. Foi evoluindo até chegar
e você
ao
era
grande
sócia.
Salário de 1.500.
Eita, que foi o auge.
O auge.
O auge foi quando entrou o 1.500. E aí chegou algumas notificações pra você lá.
E aí foi chegando notificações, compareça e tal. Aí chegou notificação de comparecer na delegacia. Porque eu também assinei um contrato…
Na delegacia?
É, porque eu assinei o contrato pra a luz, né? A energia lá, a Light… Também estava no meu nome. Não só, assim, a empresa, mas fornecimento de energia. E tinha o famoso gato.
Eita!
E aí, roubo. É roubo de energia. Então, tava respondendo por roubo.
Você?
Eu, uma ladra de energia.
E aí?
E aí, cheguei lá e fiquei, assim, com medo e tal. Mas aí, o advogado foi conversando. E eu acho que ele conseguiu resolver… Réu primária, não sei o quê. Assim, ó.
Instâncias.
A culpa é do meu tio, porque ele emprestou o nome. Eu emprestei o nome pra ele. Falou assim: é, mas você tinha 18 anos, então você sabe.
E isso quando você começou a receber as intimações? Você tava tipo com 19, 21, assim? 19, 20?
É, eu acho que tava por aí uns 19, 20.
Foi rodando, então. Você foi você trabalhou
por aí
ali, uns já tinha
já.
Trabalhando, então, uns 2, 3 anos ali.
É.
E aí sempre. E nessa, tipo, recebendo no máximo R$1.500 de salário. Chegando as notificações pra você sobre esse. Esse roubo da energia. E mais o quê? Tinha roubo dentro da empresa?
Ah, dentro da empresa tinha.
Manipulações, desvios e
tinha
tal.
Tinha roubo, assim, que eu sabia de outros funcionários roubando alguma coisa na empresa, mas. Fora isso, assim, grandes.
Mas dava lucro?
Roubos.
A empresa?
Farmácia? Muito lucro, não. Era uma farmácia meio
capenga. E se chegasse lucro, não entrava pra você o lucro?
É, o lucro eu nunca olhava.
Nunca viu.
Eu nunca peguei assim, olha, deixa eu ver aqui como é que é, porque eu. Como eu sou sócio, eu quero ter ações, né? Como se fala, royalties. Eu quero ter uma parte desse lucro. Eu nunca vi nada disso. Eu tava lá, mas de trouxa, só meu nome lá. E tudo bem pra mim, né? Tava vivendo tranquilo. Aí foi assim, mas chegando assim perto dos 25... 27 anos.
Calma aí, então você ficou um bom tempo lá, mano.
É, fiquei bastante tempo.
Você ficou dos 18 até os 25 anos lá?
Não, assim, dos 15 ou 16 até os 29 ou 28.
Caralho, não, calma
até
aí, amiga.
Agora, praticamente. Foi 2018 que eu saí, final
você
de
saiu
2018.
Total de lá.
Isso, que eu falei assim, chega, não dá mais.
Mas nesse meio tempo, com a farmácia não tava dando lucro, então. Ela
isso.
Teve um momento que ela chegou a não dar mais lucro.
É, ela. É, eu nem sei quanto que dava de lucro, se dava.
Você nem
lucro,
via
assim.
Esse valor.
Eu sei que eu recebia o salário e era
só o salário
atrasado.
E
o que eu era pra ter recebido determinado mês, eu recebia no outro mês. E era sempre assim, uma coisa atrasada. Então, o meu salário nunca foi realmente. Que era pra eu ter recebido, porque sempre era atrasado.
E aí, provavelmente, o ouvinte tá pensando aqui, né? Ué, por que você não quebrou o contrato? Falou que não queria ser mais sócia?
É, porque eu era da família. E aí, eu trouxa.
Né, você quase assim, falou, é porque eu era trouxa, não. Eu era da família.
É porque, assim, eu era um Zé Ninguém, né? Eu não tinha nenhuma especialização. Eu fui fazer curso de maquiagem com 25 anos. E aí, eu era um Zé Ninguém. Falei, se eu sair daqui, eu vou pra onde? Eu não sei fazer nada além daqui. Eu me sentia uma super incompetente, que eu não ia conseguir trabalhar em lugar nenhum. Me sentia meio que refém deles, assim, né? E eles também falavam pra mim, você não.
Eles te colocavam nesse local.
Exatamente. Então eu já incutia na minha cabeça que era. Que eu era isso mesmo, que era pra ficar aqui até uns 40, 50 anos. Ali. Eu já me imaginava assim. Mas aí eu falei, não, não dá certo mais. Tá só briga, tava começando a ter briga o tempo todo. Briga por… Chegava R$2, eu brigava lá com a recepcionista pra quem ia pegar esses R$2. Porque era o dinheiro do almoço. Falei, não, esse é o dinheiro do almoço. Aí a outra falando, não, mas é a minha passagem. Às vezes a sua passagem é o caralho, vai voando, sua bruxa. E aí eu pegava o dinheiro, rasgou os R$2.
Mulher!
Aí teve que grudar lá com o durex. Nossa, um vexame, uma palhaçada.
Tudo já tava virando motivo de briga
já
lá.
Já tava um caos. Então, foi em 2018 que eu falei. E eu comecei, né, a ver outros ramos, já que eu… Tinha maquiagem já no meu currículo, eu tava começando a pesquisar outras coisas lá na internet. Então eu fui aí no ramo de streamer. Tentei, fui arriscando nesse ramo.
Sim, mas rolou processo até no meio, não rolou?
Sim, é. Aí quando tava ali por volta dos 25, 26, que eu fui recebendo alguns processos, assim, de valores, assim,
pra você foi receber, não foi você que mandou o processo. Tipo, não. Quero meu dinheiro, minha parte. Não, você recebeu o processo?
Eu fui recebendo o processo trabalhista, né? Porque eu, como eu era sócia,
tipo,
né?
Tipo assim, de funcionários?
De funcionários, é.
Ah, de funcionários. É...
Querendo os seus direitos. Porque saíram sem receber nada.
E que você também saiu sem receber nada e seus direitos.
Pois é, eu saí sem receber nada e é por isso mesmo. Porque eu era sócia, né? Vai receber o quê?
Mas aí, essa galera te procurou pessoalmente?
Não, pessoalmente
te colocou,
não.
Ninguém te colocou até
não,
hoje
até
na parede?
Porque, é, muitos desses funcionários acho que eu nem conheci pessoalmente.
Ah, vários. Você nem conheceu, que você nem tava lá.
É, que tinha filiais. Tinha,
ah, filial, tinha filiais ainda.
Tinha filiais, tinha Madureira, tinha não sei o quê. Aí, esse povo de Madureira que tinha mais processos, eu não conhecia.
E que pé que tá?
E aí, tá aí com meus advogados, já estão trabalhando nisso. Eu falo com eles o tempo todo, eles falaram assim, ó, qualquer atualização, vou retornar pra você.
Porque você também foi uma pessoa negligenciada aí, né? Porque você não… Que responsabilidade você tinha no meio disso, né?
É, eu fui trouxa, né?
Não, você tinha responsabilidade, obviamente. Tava seu nome lá, mas…
Meu nome.
Enfim, você assinou isso com 18 anos, enfim, e era só um funcionário também, né?
Sim, eu era… Assim, realmente, na prática, eu era só
um funcionário.
Mas no contrato ali, pela lei, diante da lei. E também ser laranja é crime, né? Então nem falo que eu sou laranja, eu falo que eu fui sócia.
Você era sócia?
Sócia anjo, é. É sócia, que fala assim, sócia anjo, que não
tem. E tem uma
tem
história que foi um tio seu que foi te encaminhando pra isso, né?
Foi, sim, é.
Que foi, falou, foi que falou pra você
que a empresa
ensinar,
era dele, né?
E a empresa era dele.
Sim.
E esse tio, ele existe ainda hoje?
Existe. Tá, até deve estar assistindo. Ele me acompanha
ele
ainda.
Ele te acompanha?
Gente, eu já fui até lá na farmácia de novo, quando eu fui no show da Numa.
Você foi fazer o quê da farmácia, mulher? A farmácia, calma aí, a farmácia existe ainda?
Existe. Eu gravei, fui gravando stories. Tá lá, tá lá. Se quiser ver lá. Acho que, será que eu falo? Não vou falar.
Não.
Mas eu fui até mostrando, assim, nos stories. Inclusive, chegou um fã lá do nada.
Na farmácia.
Abraçar ele. Na farmácia, pois é.
Amiga, como você não chegou e destruiu tudo da farmácia?
Pois
não derrubou
é,
tudo e falou que, ai, vou queimar essa merda.
É, eu sou trouxa.
O amor vence, a família vem. Família acima de tudo?
Família acima de tudo, em cima de tudo.
Não,
as coisas,
não, pelo amor de Deus.
Não, realmente, não. Assim, é, eu cheguei lá, eu chego até numa boa, assim, tirando isso.
Tirando isso o quê? Tirando isso. Todos os processos. Tirando
a nossa relação até que é ok. Mas realmente, são vários, centenas aí, vários processos. De R$100 mil, que já deve estar por volta de 150 mil.
Caralho.
É, mas eu entendo que agora eu tenho condições até de arcar, né? Então…
Só não trabalharia com a família de novo?
Deus me livre, jamais. Bom. Jamais trabalharia com eles.
Então…
Distância.
Ai, saindo do mundo, então, da… Aí que entramos de Vanessa, da família dela, gente. Sim. Ai, essa história é babado. Vamos para uma treta que afundou aí o mundinho pornô BR. Pra você que chegou agora aqui no vídeo, ou tá acompanhando aí na estreia nossa no YouTube, ou tá só escutando aí no podcast, enfim. Esse é o podcast Me Conte Uma Fofoca. Aqui trazemos um apurado das notícias, do que aconteceu de mais importante… relevante ou não aí no Brasil, né? E pra começar, a gente tem que começar com uma notícia muito, mas muito relevante, que foi a treta do mundo pornô. E eu quero saber primeiro, Vanessa acompanha o mundo pornô BR, assim, tanto?
Olha...
Um pouco, conhece algumas...
Nada! Mundo pornô brasileiro, nada.
Nem internacional, nada.
Internacional, eu já acompanhei muito. Eu já fui uma assídua consumidora de pornô.
É.
Eu gosto, assim, de um pornô... Eu gosto muito daquele que gosto daquele que come um prato de bosta. Não, eu gosto daquele que é um gay que chama um hétero pra mamar e mama o hétero. Eu gosto desse
detalhe. Ah, que é aquele tipo Zack Hunter.
É,
tipo assim, joguei um dinheiro
aquele,
aqui.
Aquele, qual é o nome? O BFK Hunter. Tem um assim que é bife.
Não, Zack Hunter, isso.
É, mas esse daí já é outra linhagem.
Ah, é?
É um cara, um gay assim, bem feio, esculhambado. Que aí chega lá, tem uns héteros assim. É hétero que você parece que você pega na rua assim, vem aqui, né? Mas.
Tenho 50 pra você me dar uma chupetinha. Isso. Aí chegou lá na hora. Ah, tenho, na verdade, 150, se você liberar o cozinho.
Esse daí que você tá falando, eu acho muito fake. Muitos desses aí são.
Mas todos
gays.
São, né, amiga?
Não, mas esse aqui, os que eu vejo são mais convincentes.
Entendi.
Aí já traz uma veracidade.
Você tem um critério, então, na hora de assistir, precisa ter uma história no pornô.
Eu gosto desse, né? Dessa linhagem. E o restante eu gosto de, sei lá, o que eu vou vendo ali. Que aparecer.
Que aparecer é gol.
Eu gosto muito da linhagem. Eu sou ótima pra falar inglês.
Que é?
O Twink, né? Aqueles.
Sei, você gosta de uma Twink, então.
É.
A Luba gosta de um Twink?
Amo, gosto.
É o seu tipo
os
de
novinhos,
boy?
Sim.
Passada pelo
também,
seu histórico, não lembro de Twink, hein, mulher?
Ah, meu amor, mais uma coisa.
Achei que você gostava também de.
É o que tá aí.
Não, achei que você gostava de ursas e tal.
Ursa, não gosto, não.
Não?
Não, não gosto nada
lembrei
de ursa.
Lembrei de um
ex,
seu bobagem. Não.
Um ex? Né?
Mas vamos aqui, pra treta dos irmãos dotados. Você conhece os irmãos dotados?
Conheço.
É, enfim. E já teve até treta. Acho que desde o começo da produtora. Quem não conhece, Irmãos Dotados é uma produtora aí do pornô. Que veio, na verdade, da junção de dois irmãos, né? Que depois a internet descobriu que eles nem eram irmãos, né?
É,
e tinha um que falava que nem era adotado.
Olha,
então é tudo uma grande mentira.
Pois é.
Mas assim, eu não tô afirmando nada. O que eu vi, pelo menos um, pra mim, é adotado. Assim, pra mim, gente, tipo assim, Vanessa, passou de 17 pra mim é adotado.
É?
Pra mim é.
Você,
o que, que é pra você adotado?
Ah, eu acho que uns 23, né?
23 adotado?
20,
Mona, pelo amor
tô
de Deus. Seu
não,
cu
assim,
também
20,
já bate palma.
A partir dos 20 é adotado, eu acho. 20. 19 tá médio, tá quase adotado.
Ai, gente.
Bom. Tá ali os intermediários, né?
Gosta,
vai. Né? Ah, é porque assim, é aquele babado, né? É, a gente gosta... De ver, aí quando na hora de sentar que é complicado, né?
E aí?
Mas eu gosto de mamar.
Mas senta igual?
Dotado.
Mas senta
quando
igual?
Quando tem, agora sentar é, não vou mentir, que realmente é desconforto.
É
por
babado.
Isso que eu sou mais assim da mamada.
Não, mas...
Da guinagem.
Ah, você gosta da guinagem?
Isso.
Eu acho chiquérrimo também.
É.
Sim, mas enfim, tá, gente, a treta aí dos irmãos dotados, quem postou foi o Dumping Pão aqui. Ele postou um sprint já resumindo um pouco da treta. E claro, fui averiguar, né, pra entender o que estava acontecendo. Mas, basicamente, o que estava acontecendo é que o Tony estava gravando com um menino, né? Aqui. Como que é o nome do menino mesmo? É, que é o namorado do Edu Albuquerque. Edu Albuquerque, ó, vamos colocar aqui o mapinha, ó. Edu Albuquerque é o do Irmãos Dotados. Ele é
ele
o CEO.
É o chefe,
ele é o chefe,
o
CEO da Irmãos Dotados. Ele fala que ele é o presidente, né?
Presidente
da Irmãos Dotados. E esse Edu namora um menino.
Sim.
A Twinkzinha aqui.
Que fez o serviço
isso.
lá.
E aí,
parceria,
esse menino
né?
aqui, é o namorado do Edu, gravou com o Tony. E aí, eles soltaram um vídeo e tudo mais. Iam soltar lá, falando, ó, que nossa parceria e tal. E até então, aqui no relacionamento deles, tá tudo certo. Ele pode gravar com outra pessoa, né?
É,
tudo certo.
Sim, tudo
pra
certo.
Eles. Só que o menino pediu pra remover o vídeo.
Sim.
Ele falou assim, não quero mais que o vídeo meu, aquele que a gente gravou junto, fique lá no seu perfil. Quero que você te delete agora o vídeo.
Sim.
Só que aí vem um lado também. Aqui a gente entra nas... causas trabalhistas, né? Como você pede pra você excluir, assim, do nada o vídeo, sendo que é o material que a gente trabalhou, a gente acordou, a gente falou que ia fazer, ia se divulgar com os dois, sim, né? E aí a gente perde o material, perde o negócio que a gente gravou lá no dia e tudo mais. É, perdeu o engajamento e tudo mais. Mas pelo menos se for pra você... pra eu excluir, que tem um motivo, né? Pra que isso seja excluído.
Sim, aí ele falou, né, que era o relacionamento, né? Tá prejudicando o meu relacionamento.
Então, quer ler aí os tweets, o que aconteceu?
Né?
Conta aí pra gente, Vanessa.
Olha,
o que aconteceu aí?
O babado.
Pode falar, que aqui, pode comentar do primeiro tweet.
Áudio, né?
Pode falar do primeiro tweet.
O primeiro tweet, então, que. Do Tony, falando assim: posso até apagar o conteúdo com seu namorado, mas as socadas que eu dei no cu dele, tu não vai dessocar. Olha aí.
Tony fala isso, então.
Pois é, o Tony que fez a parceria com um garoto, né, que ele tá solicitando pra o Tony excluir o babado. Sim, aí o Eduardo Albuquerque, que é o chefe, o presidente dos Irmãos Dotados, chegou e falou, sim, eu falei pra ele, ficou linda a cena, até bati uma e contei a ele. A socada foi visualmente deliciosa, mas o que ele falou pra mim foi que tava horrível, desconfortável e ele de pau mole e tímido sem graça.
Ou seja, o menino não gostou de como ficou o vídeo e pediu pra apagar.
Parece que foi isso mesmo, mas eu acho engraçado, porque se ele falou que prejudicou o relacionamento... Então...
Mas por quê? Isso... E fica aqui a minha dúvida até agora. Não, mas até então, ele não chega a falar com tantos detalhes. Por quê? O que incomodou tanto no vídeo, né? Eu acho que também a pessoa tem o direito, obviamente, de pedir pra pagar. Mas eu acho que ela tem que dar no mínimo um motivo. Porque, enfim, foi um trabalho dos dois, né?
Tá afetando o trabalho, né? Do outro garoto que investiu tempo, investiu, sei lá, gravando o dinheiro. Investiu ali nos, na camisinha.
E nessa daqui ele falou, né?
Tá prejudicando,
que ele, ele falou que até bateu uma, pra cena. Isso não é um problema pra ele. Tipo, não é traição nem nada. Ele gosta de ver, inclusive, o namorado dele transando com outras pessoas.
Sim.
Mas aí depois ele passa um ponto aqui importante, né, Vanessa? Que aí o Tony fala que ele checou nele.
Ah, é?
Ele falou aqui embaixo.
Você
não viu isso? Embaixo aqui do que ele falou, que ele tava de favor, ele fala, porque checou em mim.
Ah, é verdade, teve esse babado.
Então teve um cheque ainda no meio.
Um cheque, aí então é culpa foi dele.
E aí o Edu responde, calma aí, o Edu responde. Aí o Edu fala assim, meu marido nunca passa cheque. Para de blefar. Ou seja, o marido é impossível de passar cheque.
Passa cheque. Então quem é que tá falando a verdade aí?
E aí o Tony responde, ele fala, isso é pra você largar de ser otário, seu cuzão do caralho. Do cheque? Tomara que não, gente.
Será
se
tá
tem, eu não vi, gente.
Ai,
se tem, eu não vi, pelo amor de Deus, e nem quero ver.
Já rola uma escatologia.
E aí até o Edu vai e continua e fala, para de fingir que foi ciúmes, porque eu tenho fetiche em ver. Meu sonho é ver ele dando pro Diego Mineiro. Foi falta de empatia mesmo sua e não querer apagar. E aí, até então, embaixo tem os prints, né, com os áudios, né?
Tem esses prints, que nesse print que ele fala, ó, desculpa, mas eu não quero mais minha imagem vinculada nesse vídeo, está atrapalhando o meu relacionamento. Foi o garoto, né, que gravou com ele dizendo isso. Então, eu tô achando que é mais o babado do Edu, que ficou, acho que ele ficou com um ciúme em alguma coisa.
Então,
assim,
o Edu tá falando que não foi ciúmes. Edu tá falando que na verdade, ele tá protegendo aí o marido dele. Porque o marido dele ficou mal com a cena, não gostou e tudo mais da cena. Só que o grande babado foi a abordagem do Edu em cima do Tony, né? Do jeito que ele chegou e falou pra ele, né? Chegou e falou, não, eu sou o presidente. Aqui é o presidente dos Irmãos Dotados. Tem aí o áudio até, né?
Tem o áudio aqui. Tem todo um babado. Peraí, olha aí.
Então, eu sou o marido do Riquelme e eu estou solicitando junto ao Riquelme que ele
é o Riquelme,
a imagem dele vinculada no seu OnlyFans, no seu Twitter, qualquer mídia social, tá? Ele não quer vinculada a imagem. eu estou falando e o resumo é esse. Caso contrário, a gente vai entrar com
ele processo. Está falando que é o presidente.
Vamos entrar já com eliminar para derrubar conta no Twitter, conta no OnlyFans, olha, e etc, entendeu? Então acho que melhor você apagar o vídeo, que você tem muito menos a perder.
Enfim, essa foi a abordagem que ele chegou no menino. Foi tipo assim, quero um conteúdo…
É o presidente.
É o presidente das irmãos
então,
dos irmãos do Tado.
Ou vão aí os advogados retirar.
E aí, eu quero saber, isso Vanessa, aí. De que lado você fica nessa história? Tem que ter um lado?
Pois
quem
é,
você
né?
acha? É o que aqui temos, ó. De Edu, início, Riquelme e Tony. Quem tá certo, quem tá errado nessa história?
De início, eu fiquei assim, nossa, eu acho que o Eduardo tá certo. O que que custa deletar? Porque realmente, se não gostou, né? Mas aí que eu vi que, na verdade, esse Eduardo é o esposo, né, do outro. Que o babado, é que eu acho que ele tá com ciúme, alguma coisa assim,
Você acha
né?
que é ciúmes?
É, eu acho que é questão de ciúmes.
Ele já falou que não é ciúmes, é.
Falou que não é, mas acho que ele não tá querendo aceitar o babado. E aí eu tô mais assim do lado do Tony, né, porque é o trabalho dele. Ele
eu acho que eu tô um pouco também do lado do Tony, porque ainda teve depois o Edu, esse Edu Albuquerque, ele ainda falou, ele teve ainda uns pronunciamentos, enfim, ele fez vários pronunciamentos e fez um vídeo até junto com o menino, né? A forma como ele fala com o menino, até muitas pessoas apontaram, é que é um tanto meio agressiva e abusiva com o menino. Foi o que a galera apontou, né? Então, mas assim, eu acho que não tem nem certo e errado, porque o conteúdo foi deletado.
Foi deletado já,
foi deletado,
né?
Foi deletado. Então só que o menino, tipo, entendendo como estava essa situação, que ele falou que ia ter eliminar, não sei o quê, ele falou, então vou expor o que tá acontecendo aqui e pra mostrar pra vocês como que é o Edu, como que ele é uma pessoa grossa e tal, como ele não tem essa educação. Enfim, acho que ele veio nesse ponto.
Soberbo, né? Chegou assim nessa linhagem. E judicialmente, realmente teria como
como
deletar,
ele ia apagar, pedir pra apagar, né? Porque é realmente o uso da imagem do menino. Mas se ele não quer mais, ele também pode, mas é claro, tudo, também tem os acordos que eles tiveram no WhatsApp e tal.
Deveria ter feito um contratinho antes, né?
É, eu acho que dar dica é um contratinho, né?
É um contratinho, aí é a dica. Quem for fazer esse tipo de trabalho, de job, já prepara um contrato de trabalho. Assim, com todas as... as terminologias lá, bonitinho, pra não chegar assim, ai, o meu marido não quer.
Não quer mais que o vídeo esteja no ar e não sei
amor,
o quê.
É
e
trabalho.
A bicha foi lá e gastou o tempo dela
pois
pra gravar,
gastou
né?
Gastou o tempo, gastou a camisinha, gastou todos
o pau,
os produtos,
tudo,
o
né,
pau,
Mona?
O pau tá sendo gastado agora.
Quem vai pagar SKY, gente, que foi usado à toa, hein?
E agora? Como é
e
que
agora?
Fica? Por isso?
Ó.
O prejuízo, né? Tá aí.
E além disso, além dessa treta do mundinho pornô BR, Vanessa, também tivemos aqui, ó. Vou puxar a farofa da GK.
Ai, ai, ai,
menina, farofa da GK vai
que
rolar
tá
agora em dezembro.
Você né?
Vai ser convidada, você acha?
Pois é, eu tava na expectativa, né, de ser convidada. Eu falei assim, nossa, eu sou muito fã da GK, acompanho.
Você acompanha?
Não, pior que não. Eu, assim, eu fui começar a acompanhar, eu acho que foi ano passado.
Ah,
assim.
E acompanhar tem um tempo, né?
Mas assim, o pessoal já acompanhava, já tinha amigas minhas que já coisava com ela.
A Rebeca foi, não foi na última?
Sim, a Rebeca foi. E aí, na época, eu não acompanhava ainda, não. Eu comecei a acompanhar mais agora, assim, mais assim, né? Do ano passado pra cá.
Se for chamada, você vai?
Sim.
Iria?
Eu iria sim, né? Eu quero participar desse bafafá, que lá é uma baixaria, né? Loló, gente usando loló.
É o quê?
É droga pra tudo quanto é lado.
É o quê? O marketing do negócio.
Ai, gente,
não, mas
assim,
eu acho que assim,
rola,
a farofa
é
da
sexo,
GK,
droga,
ela foi então, a farofa da GK, ela é realmente isso. Ficou famosa porque era putaria. Gente,
putaria,
eu vou falar. Era porque era putaria, todo mundo se pegando, daqui não sei o quê. Só que agora, depois que teve aquela edição que, tipo, estourou, bombou, todo mundo queria saber o que tava rolando e etc. Tá maior ainda, né?
Tá
agora, pra essa edição, tá babado.
Monetizando horrores. Tem avião agora.
Então, tem essa. Ela fechou aí um avião fretado pra levar a galera. E começou a distribuir já uns convites. E o convite, ela fez todo um marketing, que vem dentro de um saco de lixo.
Pois é, eu achei tudo que esse marketing. Porque
precisa, precisa receber, né, Mona?
Eu preciso receber, combina muito com a minha temática das minhas lives também, que eu sou meio acumuladora, né? E aí no meu cenário tem alguns... Uns lixões. Né?
Os lixinhos. Lixões.
O pessoal até me chama de mãe Lucinda. Aí eu falei, nossa, eu acho que a GK tá querendo aí mandar um recado pra mim. Que eu vou ser
então,
chamada.
Agora, olha pra câmera e manda GK, o seu recado pra
amor,
GK, amiga.
GK, meu amor, amiga maravilhosa. Minha ídola, grande influencer maravilhosa, comediante. Me chama, que eu vou na hora. Quero aí barbarizar, fazer sexo no meio do palco, usando droga. Não, não é assim, não. Assim, eu quero ir lá pra divertir e tal, dar uma dançadinha, conhecer, fazer o network e tal, né?
Relaxa, assim. Amiga. Depois você vem com as informações
e
de quem pegou quem.
E aí eu venho já com as fofocas.
E também pegar alguém, né?
Ai, seria
tipo, se você fosse lá. Difícil. Não, mas se você fosse pra lá. Qual seria o famoso alvo? Quem você ia querer
seria
pegar?
Seria um influencer, seria aquele que faz humor também.
Carlinhos Maia.
Não, deixa eu ver aqui o nome dele que eu esqueci.
Quem?
É um tal aí. Não, é, ele é amigo da pequena Lô.
Ah, o Vitor Fer. O Vitor?
É, o Vitor.
O Vitor, então, é.
Pegar ele.
É?
Uhum.
Quer mandar um recado pro Vitor também?
E aí, Vitor, tô aí na pista. Vamos fazer uma parceria. Tchau.
Um bem bolado pra
pois
farofa?
É. Vamos fazer uma parceria, um TikTok. Ou então um vídeo, assim, que nem esse dos Irmãos Dotado lá. Bora fazer um vídeo
com você
pornô.
Checando?
Não, comigo checando, não. Comigo só, dando aquela mamada.
Entendi.
Pois é. Ah, eu queria ir lá e fazer isso. É baixaria, né?
Entendi, Mona.
Mas, é, tá difícil. Eu tô na seca aí já tá um tempão.
Muito tempo sem pegar ninguém.
Pois é, muito tempo. Desde o...
Amiga, eu ouvi uma fofoca que você tava pegando uma pessoa no Numanice.
Não.
Não?
Nem nada. Numanice?
Numanice. Conhece o Numanice?
Numanice, eu conheço, né? Assim, por esse nome. Mas nada, absolutamente não peguei nada. A última vez que eu peguei realmente foi no ali na época do Pride Game.
No Pride Game? Foi a última?
Do Pride
a última
Game
pegação?
O que foi?
Que foi a desse ano?
Exatamente.
É?
Foi lá pra junho, né?
Aham, uhum. Pegou quem?
Ah... Eu não vou dar ibope, né? Uhum. Chega.
Mas foi bom?
Ah,
eu não fiquei sabendo.
Ah, eu peguei assim, duas pessoas, né?
Duas então, pessoas no Pride Game?
É, pegar de beijar.
Uhum. Mulher,
mas nem beijo que eu tô dando ultimamente.
Duas pessoas foram?
Foi.
É.
Tem gente que pega aí 10 numa noite. Na farofa de hoje que pega 1000. Uhum.
Bom, pra finalizar o tópico farofa, então você tá aguardando o seu convite, né? Eu tô assim, o meu único receio. Não, depois desse apelo, amiga, tem que vir. Mas meu único babado é que assim, ficou muito grande realmente a farofa. E aí vão vir várias marcas, todo mundo quer estar junto, tudo mais, até pra conseguir pagar, porque é caro fazer uma farofa. Então eu quero saber realmente se vai ser ou não, né, gente? Essa putaria toda. Esse babado todo. E até também tem a outra galera, né, que tá aqui olhando e falando: meu, vai ficar muito fake. Porque tá todo mundo sabendo que é esperado isso lá, sabe? Uhum. E vai querer ficar se fazendo pra se aparecer. Porque até também tem um babado que esse ano vai ter uma contagem lá no telão. Você ficou sabendo?
De quem? Contagem de quê?
Contagem com o número
de quantas
pessoas pegou. Não. Quantas pessoas você pegou? Vai ter uma contagem no telão de quantos cada um pegou.
Meu
Deus.
Diz
que vai. Eu ouvi que ia ter isso. Não sei se já mudaram de ideia nem nada, mas. O babado que tinha falado que ia ter isso.
Aí as pessoas que não pegam ninguém, tipo eu, ficam
imagina,
vergonha.
Amiga, imagina. Acho que vira um acolhimento em quem não pegou ninguém, sabe? Começar
Jesus.
A se pegar lá.
Vai dar uma depresinha aí. Porque só fica zero. Aí o pessoal, nossa, eu acho meio humilhação. Acho que não deveria ter, não. Acho que deixa rolar ali e vai, sei lá, vai escapando as fotos. Olha, escapou beijando o fulano. Não sei o que, é isso. E aí vai ter gente querendo dançar assim, pelada, aí vai chamar atenção, fazendo espacate, sei lá, beijando. É o momento de aparecer, de curtir também. Uhum. Agora é o momento de aparecer, né?
Uhum.
Cheia de publi, cheia de
jacué, né?
Jacué rolando.
Enfim.
E aí a gente tem um outro babado também que tá rolando essa semana, Vanessa. Ah, que é o marido da Andressa Uraque, Mona.
Ah,
é,
né? O marido dela e ela, né?
E ela, exatamente. E a mãe dela.
E a mãe dela.
E aí vou te contar aqui, quando aqui, pra você ouvir o que tá acontecendo, mulher.
Ah.
Aqui. O marido da Andressa Uraque, ele pediu o divórcio. E aí detalha surtos aí que tá acontecendo com a Andressa, gente. Ó, no domingo, o marido da Andressa Uraque afirmou que ela tá internada na ala psiquiátrica lá no hospital em Rio Grande do Sul, há cerca de 2 semanas. E ele tem um canal, inclusive, no YouTube, né, que chama Canal do Maridão, e o nome dele é Thiago Lopes. E ele relatou aí que a Andressa Uraque, ela teria sofrido um surto psicótico e colocado a vida do filho deles em risco ainda,
eita,
gente. É... E aí, as afirmações dele ainda foram rebatidas pela mãe da Andressa, viu?
Aham, pois é. A mãe tá dizendo
que
aí
que... é a Marizete.
A mãe tá acusando o marido, né, de aprisionar ela e tudo. E parece que ela ia fazer um curso... Não, eu não entendi esse
então,
babado do curso, né?
Ele falou assim, a Andressa foi internada, sim, ela está na ala psiquiátrica de um hospital, porque há 2 semanas ela teve um delírio psicótico místico, que foi o que a médica falou assim que recebeu no hospital. Não é um diagnóstico, mas foi o que a médica falou assim que recebeu no hospital, quando ela ainda estava em uma certa desconexão com a realidade.
É babado. É,
e aí, segundo o relato aqui, durante surto, a Andressa quis oferecer o filho de 9 meses em sacrifício. Difícil. E aí, o serviço de atendimento móvel de urgência e Brigada Militar do Rio Grande do Sul teriam sido acionados para socorrê-la no dia 29 de outubro,
Deus,
né?
Sim.
Enfim, aí durante o surto, ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac, que ia oferecer esse sacrifício de Leon. São coisas totalmente desconexas da realidade. Foram várias coisas assustadoras. É triste de falar, ele ainda... Ele
pois
ainda
é.
Aqui Sim. deixou...
É, aí eu vi que a mãe falou que ela ia fazer um curso... De alguma coisa aí, um curso...
O que a mãe falou. A mãe aqui, eu separei, Vanessa.
Sim.
A mãe falou, é fácil dizer por aí que ela surtou.
Sim.
Difícil é você falar a verdade. Que ela surtou porque você mentiu, enganou e brincou com ela. Quando for da sua versão, conta o motivo também. Ou seja, olha aqui pra mim, mulher. O que você acha que rolou, então?
Pois é, eu tô achando que ela usou ayahuasca e surtou.
Não,
não, mas aqui, ó, teve também um babado aqui que a mãe postou aqui, ó. Gente, só pra esclarecer, o curso que a Andressa fez era pra área financeira. Ela nem imaginava que teria esta regressão. Ou seja, parece que ela fez uma regressão. Ela chegou lá pra fazer um curso da área financeira e participou de uma regressão. Do nada. É que tem aqui o babado da mãe falando. Eu entrei aqui no, na Rainha Matos e vi.
Que info são essas que você trouxe?
Pois é,
você vai espalhar
várias
fake news.
Não,
agora,
tá aqui,
hein?
A mãe da Andressa, dona Marizete, está acusando
o Thiago.
Está acusando o ex-genro de estar ocultando o contato da filha com a família. Que ela está trancada. É babado, então o marido tá trancando,
então,
cárcere privado, é babado.
E ele já falou que isso é mentira, porque aqui até peguei a matéria,
ai,
que ele falou que ele mantém, ó. Ele falou assim, eu falo com a Andressa todos os dias. Ontem eu falei com a Andressa por telefone, ela tá ciente da informação que eu passei sobre ela. Cada telefonema que eu faço, ela tá melhorando. Então ele falou que ele mantém o contato com ela sempre. E ele também falou, falo todos os dias com a Marizete, que é a mãe da Andressa. A gente se conforta, a gente briga, a gente aconselha um ao outro. Enfim, não tô separado, totalmente isolado, nem da mãe, da Andressa e nem dela.
É babado, né? Mas esse Thiago aí, ele é meio... Ele é bosta, né?
Mas a Andressa também, né, mulher? Vamos falar a verdade,
dois,
gente. A Andressa, eu acompanhava na época da Fazenda. Você acompanhava ela na época da Fazenda?
Sim.
Icônica. Depois virou evangélica, né?
Tona era tudo. Agora virou evangélica.
Aí ela virou evangélica. Mas aí você não viu o outro arco, quando ela saiu da igreja evangélica. E também saiu lá falando todo mundo roubou o dinheiro dela. E tudo mais.
Roubou mais de 1 milhão, né? E meio que se arrependeu. Eu achava que, nossa, ela se arrependeu, agora ela vai voltar, era putona, vai ser tudo de bom, mas não. Ela continuou numa outra, evangélica, né? Ortodoxa, evangélica ali, chata, né?
Já teve problema com evangélicos, Vanessa, na sua vida?
Não, assim, pessoalmente.
Nem entrando
não.
Em live, nada assim, essa galera.
Entrando
já entraram
em live,
assim, pra falar alguma coisa.
Sim, às vezes eu impulsionava uma publi minha, né? Uhum. No Facebook. Uhum. E aí, centenas de comentários de velha evangélica.
Você tem uma personagem evangélica, não tem?
Tenho, é verdade. Tenho uma personagem evangélica.
E
aí?
Quem é essa personagem evangélica?
E aí, é uma personagem evangélica. Não tem nem nome.
Sem nem nome.
Só fico rodando lá, que nem uma louca. Uhum. É, Pastora Wolf. Pastora Loba.
A Pastora Loba.
E aí, eu fico lá, que nem uma evangélica doida, rodando. E faço aqueles estereótipos, gritando, né? Falando sobre Deus, a Bíblia, enfim. Uhum. E aí é babado, né? Que quando a pessoa tá muito nesse negócio de religião, às vezes realmente a pessoa pode surtar, né?
Uhum.
E se a pessoa usa uns, né?
Você acha que aconteceu alguma coisa aí no meio pra ela ter esse surto?
Será que ela não usou alguma coisinha?
Não sei, amiga, não vou afirmar nada.
Pois é, não vou afirmar.
Não vou afirmar nada. Não sei também o que aconteceu com ela. Espero que ela fique bem, né?
Só sei que eu também já tive um surto.
Com o quê?
Por causa do uso de droga. Eu tive um surto. Tive um surto meio, assim, psicótico. Oh. E meio religioso, quase.
E meio
assim.
Religioso? Por como que foi isso? Associei. Não, mas como que foi isso? Você quer contar?
Então, eu tava numa festa, né? E aí, eu nunca usei nada. Eu tava curiosa pra experimentar as coisas, né?
Uhum.
Tinha uma variedade, um cardápio. E eu falei, eu quero
tudo.
Experimentar. Quero tudo. E não dá, né, minha filha? Ainda mais que assim, a primeira vez de uma pessoa e já quer tudo assim, vai dar babado. E deu babado. E aí comecei a entrar numa de que eu tava. Aquele momento que eu tava ali era tipo purgatório, que eu tava, ia reencarnar, que eu tava passando pelo inferno, pelo purgatório. Aí eu comecei assim.
Aonde foi isso?
Em
São Paulo? Foi no Rio? Não, mas foi em São Paulo?
Foi em um lugar específico.
Foi em São Paulo?
Foi em São Paulo.
Foi em São Paulo.
Quando, acho que quando eu entrei assim nesse mundo de stream, acho que facilitou o acesso.
Uhum.
Né? É porque também eu nunca procurei, né?
Uhum.
Vamos dizer.
Assim, uhum. Um dia procurei, tava lá, você queria experimentar.
Eu nunca procurei, mas a droga
não foi bom pra
você.
Mas não foi bom.
Mas não foi bom. Por isso que eu não uso nada
hoje em dia. Foi um buraco total, assim.
Entrei num buraco, bad trip, né? Que se chama.
Bad trip.
Aquela viagem ruim. Uhum. E também, né, pelo fato de eu ter usado um monte de coisa, já não sou boa da cabeça. Já tenho depressão, já tenho uns conflitos internos.
Uhum.
E aí usa isso tudo, aí a pessoa cai numa ruim mesmo. Por isso que fica servir de alerta aí, meu amor. Não vai achando que, a droga é uma maravilha. Não, meu amor, não é assim, não. Uhum. Você pode
Eu não vou fazer esse discurso, assim, total, antidroga. Eu sempre tento falar na redução de danos.
Redução de danos,
o que você vai fazer, saiba com o que você tá fazendo, com quem tá ao seu redor, se hidratar.
Se droga, você faz assim, ó.
Não! Acho que é saber o que está fazendo. Eu não gosto de ficar fora do meu controle do corpo também. Então tem problemas com isso. Gosto de estar no controle. Enfim, são
vários
fatores.
Eu não faço o discurso da Andressa Urach, não. Não faço o discurso moralista. Eu faço aquele discurso de que, olha, toma cuidado, porque não
sabe
é assim.
Sabe quem tá usando,
exatamente,
quem tá do seu lado,
até
que está fazendo, pensa o que você vai fazer antes,
redução
pra não cair nenhum buraco também aí,
é
igual caiu, né, Mona?
Igual.
Misturar coisa com que não dá também, às vezes é difícil.
Exactly.
Enfim. Aqui temos mais ainda notícias, né? Olha essa daqui, Vanessa.
Tá
olha essa daqui. Jovem é detida em aeroporto ao esconder cinzas do namorado em plugue anal.
Olha aí, que
olha isso, quando isso daqui, olha essa daqui,
mulher. Eu achei interessante.
Uma jovem de 23 anos, sua idade, podia ser você, foi detida pelo segurança do Aeroporto Internacional de Dubai, aí nos Emirados Árabes Unidos, depois que o scanner identificou que ela trazia um objeto estranho introduzido no seu corpo.
Uhum.
O objeto era um plugue anal, que a australiana Sarah Button resolveu usar enquanto viajava de avião. E aí, o brinquedo sexual, ele foi um presente dado a Sarah pelo seu namorado, que morreu há alguns meses. E aí, a jovem contou sobre a sua experiência em comum no TikTok, onde o vídeo chamou a atenção dos usuários, acumulando mais de 4 milhões de visualizações, Mona. E aí, abre aspas aqui, ó. Eu expliquei o que era, mas havia uma funcionária idosa que não gostou muito da explicação. Sem falar que os funcionários funcionários do sexo masculino criticavam a vulgaridade com que eu tentava me expressar. Ou seja, ainda fui silenciada e calada e rida. Todo mundo riu da cara dela ainda lá. E ela com o plugue anal.
E ela
e eles, os funcionários do aeroporto, ó, colocaram eu e minha amiga de lado, sem muita explicação. E aí a Sara alegou que o segurança do aeroporto pegou os passaportes, telefone da dupla. Sim. E que ela foi forçada a ligar para o pai para pedir ajuda da embaixada australiana. E aí ela conta aqui. Uma hora depois, um funcionário bem alto veio e nos fez assinar um documento estrangeiro com um texto super extenso. E disse que se saíssemos pela porta do aeroporto, iríamos pra cadeia.
Eita, é babado, é porque também.
E ela, ó, e aqui, ó, a australiana disse que gosta de poder levar as cinzas dos namorados inserida no plug, porque ela sente a situação sente como mesmo. Se fosse uma piada sombria, mas engraçada.
É o jeito de viver o luto dela.
E aí ela ainda, ó, contou aqui. É muito legal poder levá-lo comigo para os lugares que sempre sonhamos em ir. Minha vida mudou muito. E eu gostaria que ele estivesse aqui pra ver. Tá vendo pelo cu, né? Mas estou feliz por levá-lo comigo para lugares como Grande Barreira dos Corais e shows de banda que ele amava. Em dezembro, inclusive, olha só, Vanessa. Ela vai levar ele pra assistir um show do Bring Me The Horizon, né?
Olha, eu não conheço.
É uma banda de screamo, assim, meio de rock.
Olha,
e tal.
Passada.
Mas enfim, aí eu quero saber. Quero saber, Vanessa.
Eu cremaria.
Você cremaria? Meu namorado. E colocaria as cinzas no plug anal?
Não, assim, realmente não.
Não levaria com você de acompanhante?
Não tenho esse tipo de, sei lá...
De ligação emocional,
né? Porque realmente é uma ligação que ela tem, que pegou um negócio e ligou no cu dela. E se ela acredita que está levando ele pros lugares, né? Que ali é uma forma de você...
De acolhimento.
Superar o luto, superar a perda, né?
Uhum.
Então, eu acho que é válido.
É válido esse acolhimento
esse
que ela
tipo
teve.
E tipo, como
cada um vive
cada
de um jeito
vive...
o luto, né?
Exatamente, o luto de um jeito. Só que também, realmente, assim, o aeroporto internacional de Dubai. Dubai. É um
que
lugar
é babado.
Babado, né?
Aí você
realmente,
tá, e, tipo
aí
assim,
você
e
vai
você...
com o negócio no cu.
É, e como tem aqui a foto, era aqueles de... Não que eu tenha usado,
diamante,
né?
Que...
É, tipo,
pisca.
É, ele, na verdade, eu não sei se o material é
será
metal,
que é
né?
Mesmo que tá
acho
assim?
Que é alumínio, talvez, o material.
Uhum.
E aí. Bom, pra quem não sabe como que é um plug anal.
Eu já vi.
Joga aí no
desse.
Google como que é.
Mas joguem aí.
Dá pra você colocar assim no cu e tem realmente. Sim. Tem uns que tem o um diamantezinho ali atrás. Sim. Mesmo, né?
É.
E aí
tem... Eu tenho um que é uma cauda toda colorida.
Ah,
assim,
você tem aquele
usei,
de rabinho?
De rabinho, toda colorida. Já usei na live, já fiz assim, dancinha.
Mas
é legal.
Você colocou de verdade?
Já coloquei. Já coloquei. Já coloquei, mas
na
não
live?
Na live. Na live, não.
Na live você tirou com ele colocado.
Não. Acho que eu vou colocar assim com uma calcinha e coloco ele de ladinho, assim, saindo só a brechinha.
Ah, você não vai enfiar.
Não, mas até que o meu plug anal, ele não é muito grande. É bem modestozinho. Quando você entra, ele
é
fica...
bem pouca coisa,
é,
assim.
É bem pouca coisa.
É porque
quando entra,
sabe...
fica até confortável.
Mas porque sabe que o plug anal, ele não é tipo assim um... É, como se fosse um supositório mesmo. Ele é pra você, tipo, ficar um tempo e alargar mesmo um pouco o cu, sabe?
Ah,
pra ficar, pra ficar um tempinho ali.
Sim, olha, não sabia que tipo era assim, pra alargar. Mas assim, o meu é modesto. E quando coloco ali, fico confortável até.
Entendi.
E eu acho interessante.
Entendi.
Você, aí, sei lá, você que acredita, a pessoa que acredita aí que o namorado vai estar presente no cu, mesmo, né? Assim, de uma forma, né, espiritual e a cinza, que a cinza do namorado tem ali vestígios dos fragmentos da alma dele, uma coisa, né, uma coisa, sei lá. Os fragmentos da alma no cu.
E pra gente finalizar, Vanessa, aqui também, vi que tem uma notícia aqui, que é uma coisa que já tá rodando há um tempo no TikTok, que eu inclusive resolvi trazer pra cá. Que são blogueiros que estão sendo convidados ou não, assim. Tem uns que só ficam na porta, né? Existe um... Eu não sabia. Eu não sabia que tinha até... É um nicho ali do TikTok. É uma galera que vai sempre ali pra portas do estúdio da Globo, pra ficar esperando os atores passarem exemplo, lá, ou algo acontecer. E eles têm se comportado muito mal e levado até umas reclamações pro pessoal do estúdio da Globo. Sim. E existem vários, se você jogar aí no TikTok, hoje em dia tem vários virais de galera que fica assim, esperando lá. Vi um menino hoje em dia que praticamente, não sei, ela deve ser desempregada, mano, mas ela fica o dia inteiro lá, esperando alguém passar pra gritar alguma coisa e tal. E aí o Lucas Pazin, que é um colunista lá da UOL, ele foi, né, averiguar o que tava acontecendo, né? E inclusive, você já foi lá pro estúdio da Globo?
Eu nunca fui,
nem quando, ali, quando você morava no Rio de Janeiro, você nunca passou ali perto também?
Eu nunca fui, nem passei perto. Fiquei em Jacarepaguá. Fala que é gigante, né? Pois é, fiz o curso Jacarepaguá, né?
É longe de lá? Eu não conheço.
É longe de onde eu moro, que eu morava, né? Lá no centro, é meio longe.
Não é perto, assim, do centro, nem nada.
Não é perto, não. É mais, assim, perto do Recreio, parece. Eu não sei, eu sou péssima de geografia. Mas aí, quando eu fiz o curso de maquiagem, eu até pensava assim, eu vou fazer maquiagem na Globo. E tal. Mas nunca rolou nada, não. Então nunca fui pra Globo. Mas eu queria conhecer, queria realmente também ficar que nem os TikTok lá. Não, eu acho isso muito.
Não, eu queria conhecer os estúdios da Globo. Eu queria realmente conhecer. Né? E a Globo realmente, ela convidou. Nessa daqui, ela convidou blogueiros pra um tour pelos cenários aí de Todas as Flores, que é a novela que tá passando aí no Globoplay, a nova, né? Tá, já deu até uma treta que a gente contou aqui, porque essa novela tá indo super bem, né? Sim. Tá todo mundo, inclusive, aí comparando com a Travessia, né?
E. Tá indo todo até melhor assim, que a Travessia.
Tá indo melhor,
né,
que a Travessia. Todo mundo tá até falando isso, né? Tipo, por que colocaram Todas as Flores aí no Globoplay pois e não colocaram no lugar de Travessia? E estaria sendo provavelmente um enorme sucesso, né?
É, parece que a Letícia Colin tá ótima. Tem a outra lá, comediante. Ai, que eu esqueci o nome dela. Parece que ela até brigou lá com outro. Com outro amigo dela que fazia um Zorra Total. O Rodrigo. Acho que era Rodrigo. Olha lá, comediante lá. Tá brigada lá com ele, mas parece que ela tá ótima num papel também, super divertida. Eu até fiquei interessada em assistir. Mas eu não assisto por preguiça.
Mas seguindo aqui então, ó, a visita não incluía contato com o elenco. Era pra eles conhecerem aqui, que inclusive enfrenta um surto de Covid. Que inclusive também não sei se sabe, né? Mas tá rolando uma nova onda aí de Covid, né? E aí, então, blogueiros foram chamados pra ir lá no estúdio. E lembrando que a Globo teve aquele momento, né? Que foi, assim, inédito, quando ela parou as gravações por causa da Covid, né? Nunca tinha acontecido isso na história da Globo, de parar realmente as gravações, não ter episódio novo por causa da Covid, né? E aí, ó, abre aspas, os convidados poderão conhecer cenários como a loja Rhodes, né? O Taylor, a fábrica de perfumes, o apartamento de Zoé e a casa de Judite, além de participar de uma apresentação sobre perfume, né? Só que segundo a apuração aí da coluna da Splash, da UOL, os blogueiros, ao cruzar com os atores que circulavam pelo estúdio da Globo, se comportaram muito mal, gritaram e assediaram com elogios constrangedores enquanto gravavam as reações dos atores. O Chay Suede, inclusive, ele foi uma das vítimas, Vanessa. Eles fizeram um escândalo ao encontrar com o ator. Gritaram, lindo, gostoso. Foi uma situação bastante constrangedora para todos que estavam ali. Os blogueiros diziam, isso já viralizou no Twitter.
Então tá ótimo, se viralizou.
E aí o mesmo aconteceu também com o Humberto Carrão, né? Nossa, gente, mas são dois gostosos, né? Que é difícil, né?
É difícil
de não
aguentar.
Se manifestar.
Aí nesse momento, eu acho, desce aquela entidade de adolescente, eu fã de capricho no momento, e começa a gritar, lindo, tesão,
bonito e gostosão. É. E aí ele é o galã, né, de Todas as Flores, o Humberto Carrão. E ele tava circulando pelos estúdios. E ele também se assustou aí com os gritos, né? Falaram assim, faz o L, seu gostoso.
Faz um L. Pelo menos são blogueiros.
Ai! Inclusive, vale lembrar que o Lucas Pacin, que é o menino que fez aqui a matéria, ele já chegou a presenciar também uma coisa muito constrangedora, que foi no lançamento de Travessia, né? Que alguns blogueiros que foram também convidados pra conhecer lá o estúdio, eles chegaram até a quebrar umas partes aí do cenário, né?
Eita, enfim, pra levar um pedaço.
Essas visitas aí no estúdio de Globo estão gerando várias e várias repercussões no TikTok, no Twitter, de gente que tá aí que é a favor ou não da visita dos blogueiros, né? E também de eles estarem tirando a paz, causando com os atores, né? Porque, assim,
coisa
papel...
é você visitar de uma forma civilizada, outra coisa é você fazer baderna. né? Mas,
uma coisa lá, própria ator, né? Que ele foi contratado lá pra fazer a peça, pra fazer a novela e tudo mais. Ele chega, sabe, o horário de entrar e sair e tudo mais. E aí, no meio disso, e eu entendo os fãs. Né? Eu entendo que existem os fãs e tudo mais no negócio, mas acho que tem que existir um limite também do tratamento.
Tem que ter limite,
aí imagina, né? Que ele tá na pausa dele pra gravar, né? Que ele tá ali no estúdio, ele tá a trabalho.
Né? Já tá ali, sim, tá a trabalho. Ali não é um ambiente de trabalho. E aí ele vai lá, tem uma pausa pra respirar. Ah, vou tirar um sossego aqui. Aí chega assim: ei, tesão, bonito, gostosão, vem aqui, faz o L. Ah, eu acho um saco. Eu, se fosse uma atriz, assim, eu ia.
Você não é atriz? Você falou pra mim que era.
Ah, mas eu não sou contratada da Globo. Se eu fosse uma Global.
Ah, tá. Se eu fosse uma Global.
Eu ia ser bem daquelas enjoadas, olhando assim. E que é vocês aqui achando que tem intimidade pra falar assim comigo?
Ó, caça-quis.
Eu ia ser uma caça-quis.
Não, mulher, não ia ser caça-quis.
Não, ia ser uma... Ah, porque eu não tenho paciência, não. Pra gente, assim, parece uns pirralhos, uns adolescentes doidos.
Mas
ah,
e o... Como que é o nome dessa fanbase?
Eu não gosto de gente, assim, eufórica, assim... Ah, efusiva e mexendo, assim. Eu não gosto de gente assim, não. Eu gosto de gente assim... Quieto, assim.
É, mas seus fãs não chegam assim em você.
É, quieto. Os fãs. Não, alguns fãs assim, ah, Vanessa, posso tirar uma foto? É,
ninguém chegava
assim,
falando, faz o L, sua gostosa.
Ah, eu não, até assim, eu gosto assim, no meio da balada, né? Que assim, a gente tá numa. Geralmente eles me encontram numa festa, né? Numas coisinhas assim, nesses lugares. Eu gosto.
E quando encontra,
até.
Como que chega em você? Falou que não gosta, né? De quando chega gritando.
É, se chegar gritando assim, Vanessa, assim, pra todo mundo ouvir. Eu fico meio assim, né? Mas, ah, eu
chegar,
gosto.
Tem que chegar beijando o fã.
É, assim, não beijando não. Depende de que, depende do fã, né? Depende do fã. Se o fã for bonitinho, chega beijando. Agora,
se não, é só
se
foto.
Se for esculhambado, só uma foto. Até um cumprimento, assim, de mão.
De mão, com a mão.
Com a mão. Ou então só assim, uma coisa bem... um cumprimento assim, de longe.
Mas se te encontrar...
Não, se a pessoa
não,
mostrar
mas se te
assim,
encontrar na rua, pode falar com você.
Eu sou seu apoiador no Facebook, eu pago. Ah, eu te dou donate. Se chegar assim, aí é beijo, é foto, é
eu tô
carinho.
Nessa, amiga, também.
Ah, é?
Uma relação com apoiadores, amiga.
Claro,
tá certíssimo,
amor. Tem que
né?
apoiar o nosso trabalho.
Inclusive, o nosso apoia-se aqui, ó. apoia.se/meconteumafofocapodcast. Aí, toda quarta-feira, tem episódio novo pra apoiadores. Vanessa também tem aí um apoia-se babado, né?
Que é o apoio que você me dá durante as lives. Ou então, enfim, LivePix.
Pra profissional, né? Um apoio pra profissional, pra streamer.
Exatamente,
né?
Nós somos profissionais, somos artistas, nós temos que ter. É, como se fosse. Vamos fazer até uma. Um paralelo aqui de artistas de rua. Ele fica lá fazendo a palhaçada, você deposita seu dinheiro. Então é uma tipo assim, só que aí é um artista que fica fazendo palhaçada na TV, no vídeo, né? No podcast. Fica assim, jogando. Então a pessoa vai lá e encarecidamente dá
e
o seu.
E apoia esse artista.
E apoia esse artista, exatamente.
Enfim.
Apoiem os artistas locais. Nossa, eu tô falando em cuspindo direto. Ah. É por isso que a minha garganta fica seca, que eu vou tirando toda a minha água daqui.
Ai, Vanessa, muito obrigado por ter participado aqui dos Apurados das Notícias. Eu espero que você tenha saído daqui atualizada com tudo que aconteceu, seja do mundo pornô, seja do Estúdio Globo, seja em Dubai.
Agora já sei que
todos
Dubai não é muito
ou na André Surak, enfim. Pluganal, não vou pra Dubai, não. É. Talvez um aqui pra... Pra Minas, assim? Dá.
É, por aqui, sim.
Por
tá
aqui,
liberado.
Talvez. Tá liberado o plug anal. E, Vanessa, como as pessoas conseguem te encontrar? Quais dias você faz live? Faz live todo dia? Tem um horário certo pra fazer live? Como que funciona?
É, tá. Ai, meu amor, tem tudo assim, regrado. A minha vida é cheia de regras. Tem ali os horários certinhos. Tô brincando.
Não, mas hoje você... Gente, hoje ela chegou no horário certinho.
É, assim, quando tem convites, assim, quando é uma outra pessoa tem uma expectativa sobre mim, eu procuro chegar no horário, pra pessoa não falar, olha, essa pessoa aí sempre atrasa, ela é uma negligente, é uma uó.
Mas com as suas lives são assim também, não é todo dia às 8 da noite e tal?
É todo dia, gente. Live. Não, live quase todo dia. Eu tô procurando fazer. Mas eu aviso nas minhas redes sociais. Uhum. E tenho as minhas redes sociais. Vanessa Wolf, né? Ali, W direitinho. Vanessa uhum. com W. Wolf com W. Em Lobo inglês. E aí, você... Eu sempre dou informação, mas geralmente é todo dia, assim, por volta das 9 horas no Facebook, que eu faço live. E aí eu faço live dançando, eu faço comentando, conversando.
Você tem feito muito react também, né?
Faço react.
Hoje em dia você não é só, tipo, gamer,
exatamente.
Né?
Por exemplo, ontem eu fiz react de Masterchef, de Corrida das Blogueiras. Vou fazendo um react de Bake Off, reality shows, assim. Eu faço várias
você
coisas.
Você tá acompanhando Corrida das Blogueiras? Assistiu os dois primeiros?
Tô acompanhando. O primeiro
quem
foi
você acha
a baixaria,
que vai pro final?
Hein? Assim, quem... De achar quem vai pra final, assim, que eu tô vendo... Potencial, a Eli, acho que é Eli o nome, né?
A Eli.
E aquele...
A Eli é boa, muito
aquele
boa.
Aquele Chris, a Dakota.
Ah, o Chris.
A Dakota.
A Dakota.
Assim, a Dakota em terceiro lugar. Assim, a
em
Dakota,
terceiro?
A Dakota dá expectativa, aquele negócio que promete muito, mas na hora, acho que os desafios que vão surgindo ali, talvez ela não vá sair muito bem.
Eita!
Ela tem, assim, a personalidade dela, de falar assim, né? Mas na hora de mostrar serviço, ela deixa a desejar.
Eita! E quem você acha aí que provavelmente vai sair logo menos? Tá entregando pouco
logo
a corrida?
Mais, não, agora a próxima a sair vai ser a... Eu já esqueci os nomes. Mas eu já sei quem vai ser, quem vai sair. Assim, eles nunca falam no episódio quem vai sair.
No outro, né? Quem tava
mas
no flop, vídeo, se eu não me engano, eu esqueci os nomes
era
também.
Era a Isa e...
É a Hillary.
Quem vai sair é a Hillary, com certeza. Que o vídeo dela que ela gravou foi uma...
Ficou
uma
fraco.
Piada, ficou horrível.
Ficou fraco mesmo.
E
pra que ela é belíssima, pois belíssima, é. Ela é
mas
boa.
Na hora de falar...
E na hora que ela começou a fazer, eu falei, nossa, ela tá conseguindo levar o negócio e fazer o vídeo lá, mas não...
Bom, gente... Me surpreendi, que a Isa que foi melhor. Eu também pensei.
Eu também,
não
me surpreendi.
Pois é.
Mas acompanha aí o Corrida das Blogueiras no canal lá do Diva Depressão, inclusive meninos de novo, intimação pra eles virem aqui fofocar tudo que aconteceu lá.
Pois é.
Quero saber,
eles...
fiquei sabendo que rolou treta nos bastidores
e
tal. E
eles falaram assim comigo, assim: ai, vamos marcar de hoje você lá pra casa. Aí eu quase que eu ia e acabei não indo, mas ali, ó, me convidei de novo pra eu ir na
pra
casa.
Pra fazer
de
essa bonga baguncinha, né?
Uma baguncinha, é. Eu quero
acho.
Conhecer lá aquele banheiro de pelúcia. Quero mijar tudo ali.
No banheiro de pelúcia?
Aquele banheiro de pelúcia, meu Deus. Tanto de cloriformes que deve já estar se acumulando ali. As colônias de cloriformes fecais. Sei lá, é babado.
Ai, gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até agora. Somos muito aqui o Me Conte Uma Fofoca, tá? Episódio toda segunda, quarta e sexta. Quarta somente para apoiadores. Sexta em vídeo no YouTube e no Spotify, tá? E nas outras plataformas também estamos. Dá pra você escutar em áudio. Acompanhe a gente, apoie esse podcast pra ele continuar. E pra termos mais convidados babadeiros igual a Vanessa. Vanessa, muito obrigado de novo
muito
aqui pelo convite, por ter
convite,
vindo. Por sempre, na verdade, vindo nos meus podcasts desde o começo, viu? No Santíssima. Vanessa sempre esteve aberta aí. Então, muito obrigado mesmo, viu?
E aí, pode chamar. Obrigada.
Beijo, gente. Tchau.
Tchau.